Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós iniciamos nosso encontro semanal em que nós refletimos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero pedir a você, aí onde você se encontra, escutando este programa, que você pare um pouquinho para meditar e acolher a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, quando ela vem do céu, ela chove. É como a chuva que cai, ela não volta sem dar frutos. Então, vamos permitir que frutifique no nosso coração a palavra de nosso Senhor. E nós celebramos a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele veio trazer Deus para o ser humano. E assumiu a nossa humanidade. Viveu aqui durante 33 anos e, finalmente, num ato extremo de amor, Jesus morre por nós, movido por um amor que não era um amor humano. Jesus é homem, como nós, mas ele é um homem no qual Deus age. As ações do homem Jesus são as ações de uma pessoa divina. É por isso que ele é chamado de o Cristo, o ungido, aquele no qual o Espírito Santo repousa. E é de Jesus que vem o Espírito Santo para todos nós. Jesus morreu na cruz para nos dar o Espírito Santo. Ou seja, para, com seu sangue de amor, lavar os nossos pecados e assim fazer com que nós pudéssemos receber o Espírito Santificador. Nós somos igreja. O que é o mistério da Igreja Católica? O mistério da Igreja Católica é o mistério de que Jesus é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Agora, veja, você há de convir comigo. Se o membro do corpo pertence realmente àquele corpo, ele age como a cabeça manda, não é isso? Seria uma coisa muito anormal que a cabeça não conseguisse mais mandar nos membros do seu corpo. Pois bem, se nós temos uma cabeça, que é Jesus, que é divino e que é humano ao mesmo tempo, isso quer dizer que nós precisamos agir como Jesus, amar como Jesus amou, fazer as coisas que Jesus fez. Mas dizer isso, né, simplesmente assim, não é uma boa nova. Porque imagina, isso é esmagador. Você olha para a cruz de Cristo, vê Jesus amando daquela forma extraordinária e diz, é assim que eu tenho que amar? Misericórdia, Deus me livre, eu não dou conta. É assim que as pessoas reagem quando olham para a cruz de Cristo. Mas acontece que a cruz de Cristo é o amor de Deus transbordante e que transborda, derramando em nossos corações o Espírito Santo. Então, a solenidade de Pentecostes é aquela solenidade na qual nós comemoramos o fato de que o amor, aquela unção, aquele óleo derramado sobre a cabeça, que é o Cristo, nosso Senhor, Deus de Deus, e ser humano, ele que se fez homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado, o amor transborda e vem até nós. E nós nos tornamos capazes de amar também. Isso não é uma teoria, gente. Isso é uma coisa, é um fato histórico. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, o que é que ele encontrou na prática? Ele encontrou 11 apóstolos amedrontados, fechados no cenáculo, com medo dos judeus, as portas trancadas, e Jesus, então, entra nestas portas trancadas. Né? É o que diz o Evangelho desse domingo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse, a paz esteja convosco. E Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Isso que Jesus fez aqui no dia da ressurreição é uma realidade que só iria se realizar plenamente 50 dias depois, em Pentecostes. Porque por mais que Jesus tenha soprado sobre aqueles apóstolos, eles continuaram medrosos, continuaram sem essa capacidade de amar. Jesus subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição e os apóstolos voltaram para Jerusalém e ficaram lá nos cenáculos, fechados novamente, com Maria, mãe de Jesus, já era uma grande vantagem, rezando, pedindo o dom do Espírito Santo, mas ainda bastante amedrontados. Mas de repente, no domingo, por volta das 9 horas da manhã, o Espírito Santo vem. De lá do céu, Jesus ressuscitado transborda o seu amor. E esse amor vem aos borbotões, vem como uma cachoeira de amor sobre os apóstolos, uma cachoeira irresistível. De tal forma que aqueles homens medrosos agora se tornam amantes de Cristo, mártires da fé. Todos os apóstolos depois morreram como mártires. São João não morreu como mártir porque Deus fez um milagre. Ele foi colocado num caldeirão de óleo fervendo e saiu de lá milagrosamente, né? Mas os outros 11, todos morreram martirizados. Como é possível, então, essa transformação? Como é possível essa diferença tão marcante, tão óbvia, né? São os mesmos homens. Pedro, que na manhã de Pentecostes sai para falar às multidões com grande parésia, né? Com grande destemor, é o mesmo Pedro amedrontado que tremeu os joelhos diante da empregadinha do sumo sacerdote. Como é possível essa transformação? É quase uma transubstanciação, é quase outra coisa, é quase outra pessoa. Como é possível que este seja o mesmo Pedro, o Pedro que teve medo do vento e das ondas e afundou no mar? Agora é o Pedro que morre crucificado em Roma para testemunhar a Cristo. Como é possível isso, essa transformação? Esse é o mistério de Pentecostes, meus queridos. O mistério de Pentecostes é que o Espírito Santo vem nos transformar e nos dar esta capacidade de amarmos Jesus com o amor com o qual Jesus nos amou. Essa é a graça. Então, vamos entender isso, porque quando a gente fala de Pentecostes, o que é que as pessoas entendem? Né? As pessoas entendem o seguinte: ah, os apóstolos estavam lá rezando, fazendo um grupo de oração, de repente, né, veio uma efusão do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. É isso que as pessoas entendem hoje em dia, quando você fala de Pentecostes. Me desculpe, não foi só isso, foi muito mais. Porque quando a gente tem um grupo de oração e as pessoas recebem alguma graça do Espírito Santo e começam a falar em línguas, vamos supor que aquilo seja autêntico, que tenha acontecido alguma coisa de sobrenatural ali, as pessoas não saem de lá querendo ser mártires. As pessoas não saem de lá querendo derramar o sangue delas por Cristo. Então é evidente que aquilo não é Pentecostes. Pentecostes foi uma mudança interior nos apóstolos. Então a gente precisa entender a substância de Pentecostes. O que é que realmente aconteceu lá? Porque senão a gente fica somente nos fenômenos externos, nas manifestações, né? Digamos assim, nos fogos de artifício, no espetáculo luminoso de Pentecostes, mas não entende o que é que realmente foi Pentecostes. Pentecostes é a transformação que o Espírito Santo faz nas almas e quer fazer em todas as almas, na minha e na sua, para que nós sejamos capazes de operar as obras de Cristo. Ou seja, Deus quer infundir em nossos corações o dom da sabedoria. Vou explicar o que é isso daqui a pouco, mas entenda o seguinte. Nós católicos nós acreditamos na santidade. Quando a gente olha para Pentecostes e vê naquilo somente um momento de oração em que as pessoas receberam o dom de línguas e carismas, nós estamos com uma visão incompleta, que é a visão protestante de Pentecostes. Os protestantes pentecostais, né, eles acreditam na ação do Espírito Santo, mas eles acreditam na ação de um Espírito Santo que não muda o coração das pessoas. As pessoas continuam pecadoras do mesmo jeito. As pessoas continuam operando obras de iniquidade. Né? O Espírito Santo, segundo os pentecostais protestantes, ele faz milagres, ele dá o dom da oração, ele dá o dom de línguas, etc e tal, profecias, isso e aquilo, mas depois o sujeito sai dali e começa e continua a vida de egoísta que ele tinha antes. Porque os protestantes não creem na santidade. Eu não estou negando nada das operações que o Espírito Santo possa fazer. O Espírito sopra onde quer, quem sou eu para colocar aqui limites no Espírito Santo? Mas o que acontece é o seguinte, gente. Esta não é a visão completa de Pentecostes. A visão completa de Pentecostes é quando acontece realmente uma transformação na alma e a pessoa se torna santa. E se torna capaz de operar o grande milagre chamado amor-caridade. De amar a Deus mais do que a si mesmo, mais do que todas as coisas. A pessoa, ela é impulsionada pelo amor de Cristo, como diz São Paulo, Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele, nos leva. E isso daí não é uma coisa que nós, seres humanos, possamos dar a nós mesmos. É o Espírito Santo. E é aquilo que, dentro da teologia ascético e místico, ou seja, aquela parte da teologia dos estudos da Igreja Católica que estuda a santidade, Como é que se faz um santo, né? Você sabe que existe isso dentro da igreja, né? Quem nunca ouviu falar, saiba que tem isso daqui, né? Seja, como na engenharia, tem gente que se dedica a estudar como que faz prédios, mas tem um outro engenheiro que está mais especializado em estudar pontes, como que faz pontes. O outro especializado mais em, sei lá, em outros tipos de cálculos. Bom, também na teologia. Na teologia católica, no conhecimento das coisas de Deus, existe toda uma área da teologia que estuda qual é a transformação, como é que acontece a transformação de uma alma a tal ponto que aquela pessoa que antes era um ser humano ordinário qualquer, agora é um santo e começou a amar e a agir como a gente vê os santos agirem na história. A Igreja Católica tem 2000 anos de história de milhares e milhares de homens e de mulheres, santos e sábios, que operaram obras milagrosas de amor, onde você vê claramente que ali não são simplesmente pessoas humanas. Aquelas pessoas podem realmente dizer, como São Paulo aos Gálatas, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, porque é Jesus quem está fazendo aquilo tudo. É Jesus quem faz aquelas coisas. E o que é isso que acontece na alma que as pessoas começam a agir como Cristo? O que é que o Espírito Santo faz na alma que as pessoas começam a agir como Cristo? É aquilo que, em teologia ascética e mística, a gente chama de quinta morada. O que é a quinta morada, ou as quintas moradas, como diz Santa Teresa? É o seguinte. A pessoa, ela vai passando por vários estágios, né? Ela se converte, pede perdão dos seus pecados, é perdoada no batismo ou na confissão, e ali ela começa a viver vários estágios, 5 etapas. Essas 5 etapas, muitas vezes, na vida das pessoas, leva muito tempo, mas você vê claramente nos apóstolos em Pentecostes que os apóstolos receberam esse dom tudo de uma vez, assim, tchum, de repente eles estão na quinta, pelo menos na quinta morada, né? Pode ser que eles sejam mais do que isso, que sexta ou sétima, mas o que a gente vê em Pentecostes é que acontece aquilo que é típico da quinta morada. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês entenderem Pentecostes, né? Deixa eu falar um pouquinho da quinta morada. Estou falando aqui já há vários minutos, mas eu quero resumir o que eu disse até agora. Você quer entender o que o Espírito Santo faz numa pessoa? Pois bem, o que é Pentecostes, o mistério de Pentecostes, eu só posso dizer que um católico viveu o Pentecostes quando ele entrou na quinta morada. Se ele não entrou na quinta morada, o Pentecostes para ele ainda não aconteceu. Ponto. Não quer dizer que o Espírito Santo não tenha agido na vida dele. O Espírito Santo age em nós, né? Sempre, né? E quando a gente converte, o Espírito Santo já está agindo. Mas acontece que não aconteceu aquele fenômeno que a gente vê em Pentecostes, o fenômeno básico de você ver uma transformação interior dos apóstolos, de covardes, né, e medrosos que eram, para aqueles mártires da fé, aquelas pessoas que amam Jesus abundantemente. Então, esta transformação é que eu estou falando aqui, essa é a substância de Pentecostes. Então, só acontece quando a pessoa entra na quinta morada. E, novamente, o que é a quinta morada? Veja. Quando a pessoa começa a viver uma vida de oração, se essa vida de oração é autêntica, a vida de oração vai mudando a vida da pessoa. Porque Deus vai agindo, Deus vai transformando. E nas moradas anteriores, primeira, segunda, terceira, quarta morada, a ação de Deus na alma da pessoa, a pessoa pode, muitas vezes, ficar em dúvida. E chegar e dizer, nossa, mas isso aqui que Deus fez comigo é coisa da minha cabeça? Deus veio, falou comigo, me tocou, eu senti uma consolação, etc. Eu cheguei até orações mais sublimes, como a oração de quietude, que é a oração típica da quarta morada, etc. Mas até ali, aquela pessoa ainda pode ficar em dúvida. Será que aquilo é o Espírito Santo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Quando a pessoa entra na quinta morada, existe um toque da graça na alma da pessoa que imprime, a palavra é essa, imprime na alma, no fundo da alma da pessoa, a certeza de que Deus tocou nela, de que Deus agiu nela. E essa impressão, ela é tão profunda, ela é tão clara, ela é tão evidente que não tem ninguém que consiga instalar mais a dúvida na cabeça da pessoa. A pessoa sabe que é Deus. Se tiver um diretor espiritual que diz assim, olha, meu filho, não é nada disso, isso é coisa da sua cabeça, imagina, você não entrou na quinta morada coisa nenhuma, isso é coisa... A pessoa não vai duvidar, a pessoa sabe. Aquilo foi Deus, aquilo não é o demônio, aquilo não é um anjo, aquilo não é coisa da cabeça dele, aquilo não é nada, aquilo só pode ter sido Deus. Por quê? Porque Deus não tocou. A gente sabe que na quinta morada, Deus não toca na inteligência e nem na vontade e nem nas faculdades. Deus toca no fundo da alma. De tal forma que a pessoa, sem entender com a inteligência, sem enxergar com a inteligência, ela sabe, mas ela sabe experimentalmente que aquilo foi Deus. É o toque do Espírito Santo profundo na alma. Então, a partir disto, o que é que esse toque do Espírito Santo faz na alma? Né? Ele faz com que a pessoa, vendo este amor de Deus, a pessoa se sinta verdadeiramente levada a amar Deus de volta, ela é impulsionada, né? Caritas Christi urget nos, a caridade de Cristo impele a amar mais. Santa Teresa descreve da seguinte maneira, esse é o segundo capítulo das Quintas Moradas do Castelo Interior, ela diz assim, número 7 para quem quiser ver depois no original. Logo começa a sentir o anseio de padecer grandes sofrimentos sem poder fazer outra coisa. Tem grandíssimos desejos de penitência, de solidão, de que todos conheçam a Deus. Veja, isso é Pentecostes, gente. Isso é Pentecostes. Quando a gente lê a vida dos santos, o pessoal fica admirado. Nossa, esse santo aqui querendo sofrer por Jesus, querendo padecer por Jesus, etc e tal. Mas que é essa alucinação da cabeça dele? O que é que vem? Né? O que é que leva uma pessoa a querer sofrer por Jesus? A gente fica achando que aquilo lá é simplesmente um negócio. Não, gente, é um negócio, é como se é incontrolável. É um desejo incontrolável de dar tudo por Jesus e sofrer por Ele. Isto não é algo que é operado pelos seres humanos. Não tem vontade humana, não tem capacidade humana, não tem ser humano que seja capaz de produzir isto. Isso é um toque da graça. Um toque da graça no fundo da alma que faz com que a pessoa queira padecer por Cristo. E é isto aqui que faz os mártires. A pessoa, na quinta morada, ela olha para o que os mártires padeceram e diz, nossa, mas padeceram tão pouco, Jesus merecia muito mais. A pessoa que olha, está lá na quinta morada, ela é capaz de tudo. Por quê? Porque houve um toque transformador dentro dela e ela é capaz de amar assim. Isto é Pentecostes. Pentecostes é isso que aconteceu. Você vê claramente que isso aconteceu com São Pedro. De homens medrosos que eram, que estavam lá fechados dentro do cenáculo com medo dos judeus, de repente eles abrem as portas e querem dar a vida por Cristo, querem morrer por Cristo e querem que todos amem e conheçam a Deus. É isso que Santa Teresa acabou de escrever aqui. Tem grandíssimos desejos de penitência, de solidão e de que todos conheçam a Deus. Então eles são capazes de tudo para que as pessoas conheçam e amem a Deus. E aí a igreja se torna missionária. Ali, né? É que vem realmente a igreja, né, ad gentes, a igreja para as missões, a igreja em saída, né, para usar uma expressão que se tornou popular. Essa igreja que sai do cenáculo e que vai realmente pregar o evangelho. Em Pentecostes é a igreja de quem entrou na quinta morada. Quem não entrou na quinta morada ainda não tem esta graça. Não quer dizer que nós não devemos ser missionários, devemos ser sempre, mas acontece o seguinte, gente, nós precisamos urgentemente pedir a Deus a graça de entrar na quinta morada, porque nós estamos numa época em que tudo indica que haverá um grande martírio dentro da igreja, em que haverá uma grande perseguição. E se nós não estivermos prontos para ser mártires, o que é que vai acontecer? Vai acontecer apostasia, evidente. Então é urgentíssimo que nós tenhamos um Pentecostes dentro da igreja e que nós alcancemos a quinta morada. Porque senão, na hora do vamos ver, nós vamos amarelar. É simples assim. Então, quando a gente fala, eu estou no site o tempo todo dizendo para as pessoas, olha, gente, vamos rezar, vamos crescer nas moradas, vamos aumentar, etc e tal. Aí fica, as pessoas ficam achando que é um capricho, uma veleidade, um negócio de luxo, assim, que é só para alguns. Ah, eu quero ser salvo, mas tem gente que é tão fofinha, que quer até ser santo. Não, gente! Nós estamos num tempo, nós estamos numa época da igreja em que ou nós vamos ser santos ou não seremos nada. Ou nós buscamos com todas as veras do nosso coração essa santidade, essa transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós, ou nós não seremos nada, nós vamos nos perder, porque virá a grande perseguição. Então, isso que eu estou dizendo aqui, isto é verdadeiramente a essência daquilo que eu tenho buscado no meu apostolado, no site padrepaulricardo.org. Preparar as pessoas para a grande apostasia, para a grande perseguição, para o momento em que nós teremos que nos erguer na altura dos apóstolos e ser mártires da fé. E ser mártires da fé alegremente. Alegremente. Por quê? Porque quando o Espírito Santo imprime no fundo da alma a sabedoria a saboreia a cruz. É a grande alegria de amar Cristo de volta. A grande realização é aí que você fica sendo um bem-aventurado. Aí que você começa realmente a entender as bem-aventuranças. Por que é que Jesus diz que é bem-aventurado quem é pobre, quem é perseguido, quem é caluniado, quem chora, quem tem fome e sede, quem... Entende? Você entende as bem-aventuranças porque ali você verdadeiramente se tornou um beato, um feliz. Porque é Cristo que vive em você. Isto é Pentecostes. Então, não vamos deixar que os fenômenos exteriores de Pentecostes, como os dons carismáticos, etc. e tal, nos equivoquem. E nos desviem daquilo que é o centro, que é o cerne, que é a essência, que é o porquê mais importante do Espírito Santo vir em nós. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja e ele faz com que os membros da igreja tenham as mesmas obras da cabeça da igreja. E se Cristo morreu por nós na cruz, nós nos tornamos capazes de morrer por Ele. Mas não por um esforço humano, porque se eu chego e digo para você agora, do jeito que você está, ó, morre por Jesus, o que é que vai ser isso? Isso vai ser um moralismo. Isso vai ser uma coisa esmagadora, você vai se sentir oprimido. Você diz, eu não dou conta. E não dá mesmo. E não dá mesmo. Mas se você vai e faz os caminhos das moradas, as transformações interiores que você precisa fazer para chegar até a quinta morada, quando você chegar lá, você dizer, nossa, como é leve. Como é leve amar Jesus. Os tormentos, as coisas mais, as penas mais tremendas se tornam leves. E é isto que a gente vê na vida dos santos. Pega a vida de um santo, lê. Tem 2000 anos de gente dando testemunha que isso é verdade. Tem 2000 anos de vidas dizendo isso. Só que a gente lê aquilo e não entende nada. A gente, nossa, mas como que é capaz disso? Mas que visão? Mas que mentalidade? Ah, isso é uma mentalidade dolorista da época. Não tem nada de dolorismo, gente. É amor. Caritas Christi. Isto é Pentecostes. Então, para você dizer que você teve um Pentecostes, você está pelo menos na quinta morada. O resto é fogos de artifício. É só fenomenologia externa. Então, quinta morada é obrigação de todo mundo, gente. Nós precisamos querer isto. Precisamos querer essa transformação. Então, para de ficar encebando ao redor do castelo ou nas primeiras moradas dizendo que já está bom. Não está bom. Nós estamos numa época em que, se em alguma época do cristianismo isso estava bom, acho que não, nunca teve. Mas se em alguma época isso estava bom, na nossa época não está bom. Porque nós estamos diante da grande perseguição. A grande apostasia está acontecendo. E ou nós estaremos na quinta morada, prontos para alegremente derramar o sangue por Cristo. Ou nós não teremos realizado absolutamente nada. Que o Espírito Santo venha, ilumine você e faça você procurar os meios para viver e chegar nessa quinta morada. Você diz, mas padre, como que eu vou fazer? Vai lá no site e começa a pesquisar. Tem um monte de vídeo que ajuda a chegar nessa coisa, né, da quinta morada. E eu prometo para vocês também, nos próximos, nós iremos cada vez mais procurar isso daí. Uma dica para você iniciar, vai no curso Engenharia da Santidade. É ali que começa. Começa por ali. Ensina-nos a orar. É um outro curso importante. Tá? Procura isso, porque sem quinta morada não vai dar certo. Um feliz e santo Pentecostes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.